Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Esse capítulo de Lucas começa com o registro do envio dos 12 apóstolos para pregarem o reino de Deus e para curarem os enfermos. Esse acontecimento não deve ser confundido com o outro em que Jesus enviou os 70 discípulos. Nós vamos chegar nessa parte no começo do capítulo 10, mas aqui Jesus estava enviando os 12 para irem à região da Galiléia. Na verdade, para irem até onde pudessem ir, eles deveriam viajar sem bagagem, o que quer dizer que eram viagens rápidas e eles deveriam ir o mais longe que pudessem durante esse período. Versículo 1 ao 9. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar, quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Um desejo que não se cumpriu até quando Jesus compareceu diante dele para ser julgado no dia da sua crucificação. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele recomendou que eles não deveriam levar bolsa, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas nessa viagem. Aonde chegassem, eles deveriam permanecer e comer o que lhe fosse oferecido. Mais à frente, Jesus vai dizer: porque o obreiro é digno do seu salário. Viajando sem bagagem, eles poderiam ir mais rápido e ir mais longe. A missão era pregar o reino de Deus. As curas seguiam a pregação do reino. Elas eram o subproduto da missão. E é assim que deve ser. A igreja deve se envolver com a pessoa como um todo. Nós devemos nos interessar pelas necessidades da sociedade e não podemos ignorá-las. Mas não devemos cometer o erro de fazer da obra social a missão da igreja. Obras sociais são o subproduto da missão de pregar o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Nós temos que declarar para o mundo o glorioso reino que está por vir. O reino de Deus, do qual uma pessoa pode se tornar parte, se submetendo a Deus como o seu rei. Agora, quando nós proclamamos o reino de Deus, não podemos ignorar a fome das pessoas e as suas necessidades. Isso faz parte da nossa missão, mas não deve ser a missão mais importante da igreja. Infelizmente, hoje, na igreja moderna, as coisas se inverteram. A mensagem da palavra foi trocada pela obra social e pelo evangelho social. E mesmo assim, não está sendo feito um bom trabalho. Agora, os discípulos eram pobres. Eles não deveriam levar dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Mas, por outro lado, eles eram muito ricos por causa daquilo que o Senhor lhes deu. Ele lhes deu poder e autoridade para usar o poder. A palavra poder aqui é dínamo, energia, dinamismo. A partir disso, eles estavam evidentemente preparados para o ministério, porque a notícia do que estava acontecendo se espalhou e chegou até Herodes. Ele ouviu sobre as diversas coisas que estavam acontecendo e queria ver Jesus. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Eles voltaram de viagem e naturalmente estavam cansados. E Jesus achou que era um bom momento de ir para o outro lado do lago e passar um tempo a sós com eles, para ouvir os seus relatos e como as coisas tinham ocorrido. E então, eles foram para uma área deserta do lago, perto de uma cidade chamada Betsaida. Versículo 11. E sabendo-o a multidão, o seguiu. Na verdade, Betsaida fica bem próxima de Cafarnaum, talvez uns 8 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Se a visibilidade for boa, você consegue ver os navios passando e pode dizer qual o curso que eles estão seguindo. É possível saber exatamente onde eles vão aportar do outro lado. Então, assim que as pessoas viram o barco ir na direção de Betsaida, elas disseram: "É para lá que eles estão indo, vamos também." E elas correram pela parte de cima do Mar da Galileia. E enquanto elas corriam, passando pelos vilarejos, as pessoas diziam: "Para onde vocês estão indo?" E elas respondiam: "Jesus está indo para aquele lado." Então as outras pessoas se juntavam a elas, e quando Jesus chegou do outro lado, já havia uma grande multidão. Ele estava tentando ficar a sós com seus discípulos, ter um momento de sossego, mas ele foi recepcionado por essa enorme multidão, uns 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você mesmo pode fazer a sua própria estimativa da multidão. Talvez houvesse ali umas 15.000 pessoas. A essa altura, seria natural ficar irritado. Sabe quando você quer se afastar e ter um momento de sossego? Mas Jesus, versículo 11, os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Na semana passada, nós aprendemos sobre o reino de Deus. E se você não participou desse estudo, eu sugiro que você ouça a gravação de Lucas capítulo 7 e capítulo 8. O reino de Deus era a mensagem central de Jesus. Ele estava proclamando que existe um reino onde Deus quer que o homem viva. Um reino de luz e de vida, um reino que é marcado pela justiça, paz, alegria e amor. E esse reino vem para o homem que se submete a Deus como ele sendo o rei da sua vida. Esse é o reino de Deus, quando Deus reina como rei. E assim, ele pregava sobre o reino de Deus, ele falava sobre isso para eles. Versículos 11 e 12. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: "Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto." Naquela época não existia McDonald's por lá. Versículo 13 ao 17. Mas ele lhes disse: "Dai-lhes voz de comer." E eles disseram: "Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo." Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: "Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços." Nós falamos sobre isso quando nós estudamos os evangelhos de Mateus e de Marcos. Eu acredito que nós não precisamos comentar além do que já foi falado. Agora, deixando Betsaida, perto do Mar da Galileia, na parte norte, a nossa próxima cena acontece a cerca de 65 quilômetros dali. Jesus saiu com seus discípulos daquela região, perto de Betsaida. Nós sabemos que ele voltou pelo lago para Cafarnaum. Mas agora, a próxima cena que Lucas relata acontece em Cesareia de Filipe, que ficava na região que hoje é chamada Banias, ao pé do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. Ali, a água jorra por entre as rochas. É interessante ir a Banias hoje e ver o começo do Rio Jordão, bem ali, em Banias, ao pé do Monte Hermon. E assim, eles estavam deixando o Mar da Galileia e indo para um lugar mais ao norte. É como se Jesus quisesse ficar a sós com seus discípulos, deixando as áreas populosas em torno do Mar da Galileia e subindo para a Cesareia de Filipe. E Lucas, novamente, se mostra mais diligente do que os outros autores dos evangelhos ao descrever sobre a vida de oração de Jesus. Há 7 lugares no evangelho de Lucas onde ele escreve sobre o fato de que Jesus estava orando quando algumas coisas aconteceram, o que não foi registrado nos outros evangelhos. Lucas foi cuidadoso ao registrar isso, porque a ênfase dele é a humanidade de Jesus. E uma das maiores necessidades do homem é estar em contato com Deus através da oração. Algo que Jesus considerou muito importante e essencial, mesmo ele sendo Deus homem. Por isso Lucas foi diligente ao relatar a vida de oração de Jesus. Versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. Não é interessante essa afirmação? Ela soa contraditória. Estando ele só, orando, seus discípulos estavam com ele. Mas é assim quando um homem está em oração. A oração é uma atitude muito particular. É a comunhão entre você e o Pai. E você sabe, a privacidade é uma particularidade da comunhão. E acontece mesmo no meio de um grande grupo. Eu tenho descoberto que é muito fortalecedor e útil quando no meio de uma multidão nós ficamos a sós com Deus em oração. E Jesus estava a sós, orando, e seus discípulos estavam com ele. Versículo 18, e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Ele estava perguntando, qual é a opinião popular, o que as pessoas estão dizendo? Versículo 19, e respondendo eles disseram, João o Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Vocês se lembram que Herodes ouviu algumas histórias? Essas são as histórias que Herodes ouviu. Ele ouviu que João Batista havia ressuscitado, ou que Elias ou um dos antigos profetas havia ressuscitado. Versículos 20 e 21, e disse-lhes, e vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus, e admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Você pode pensar, por que Jesus pediu para que eles não contassem a ninguém? Eu acredito que seja porque, a essa altura, eles tinham uma ideia completamente falsa sobre o Messias. Pedro disse, o Senhor é o Messias de Deus. E Jesus disse, não digam isso a ninguém. Porque os próprios discípulos ainda não tinham esse entendimento. No conceito judaico, o Messias vinha para estabelecer o reino e aniquilar os governos do mundo. Eles não entendiam que ele teria que firmar o seu reino através da sua morte. Dessa forma, porque eles não entendiam plenamente todas as implicações de ser ele o Messias de Deus, ele disse, não digam a ninguém. Vocês já sabem o suficiente, não contem a ninguém sobre isso. Porque ele sabia que a sua missão se cumpriria, mas não por estabelecer o seu reino em Jerusalém e derrubar as forças romanas e subjugar o mundo, mas o seu reino seria estabelecido quando ele fosse pendurado na cruz. Algo que os discípulos não entendiam, não conseguiam entender. Eles não iriam entender até que ele ressuscitasse dentre os mortos. Essas coisas eles não entendiam e só iriam compreender depois que ele ressuscitasse. Por isso Jesus disse, não saiam por aí anunciando isso. Se eles saíssem dizendo, o Messias está aqui, a crucificação teria destruído a todos. Era prematuro, eles deviam esperar até que ele ressuscitasse dos mortos. Aí então eles poderiam proclamar que ele é o Messias, poderiam mostrar as escrituras sendo cumpridas em sua morte. Mas eles ainda não entendiam, por isso ele disse, não digam a ninguém, é prematuro. Vocês mesmos não entendem isso completamente. Versículo 22. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Embora eles não compreendessem, Jesus estava começando a contar essas coisas. Mateus disse que nessa hora, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. Não diga uma coisa dessas. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Fica claro aqui que eles não entendiam. E Jesus estava dizendo, não saiam por aí, anunciando uma coisa que vocês ainda não entendem. Versículo 23 ao 26. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Agora, Jesus está começando a falar mais sobre a verdade em relação ao Messias. Pedro disse para ele: Tu és o Messias de Deus. E Jesus respondeu: Não digam a ninguém, porque eu serei desprezado, eu serei rejeitado, eu serei morto. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, e eu voltarei na glória do Pai. E então o reino será estabelecido, quando eu voltar com a glória do Pai e com todos os santos anjos. E se você quiser ser parte desse reino e quiser vir após mim, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e me seguir. Essas são as exigências do discipulado, se alguém quiser vir após mim. E essas são hoje as mesmas exigências para o discipulado, negar-se a si mesmo, pois o reino de Deus não é um reino de egoísmo, não é centrado em si mesmo. O reino de Deus não é centrado no homem, é centrado em Deus. E um homem cuja vida é centrada em Deus não pode ser centrado em si mesmo. A prova de que ele é centrado em Deus é o desejo de contribuir, de ajudar o próximo, porque esse é o desejo de Deus. E quando eu me submeto a Deus, Deus me leva a me doar aos outros. Então você deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Tomar a cruz envolve submissão total à vontade de Deus. Jesus orou no jardim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava se referindo à cruz. No entanto, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eu tomar a minha cruz, o que eu estou fazendo é dizer, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita em minha vida. Essa é a completa submissão à vontade do Pai. O terceiro aspecto é seguir Jesus Cristo. Essas são as exigências do discipulado. Agora, a base lógica é dada em seguida por Jesus. Esses são os requerimentos para você que quer ser um discípulo. Há uma lógica para isso. Se você procurar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Se você tentar estabelecer o seu próprio destino, se você seguir as suas próprias ambições, se você viver para realizar os seus próprios desejos, você simplesmente irá perder a sua vida. Se você tentar salvá-la, você a perderá. Mas se você perder a sua vida por mim, disse Jesus, você vai descobrir o que é viver. A verdadeira vida é encontrada quando você a perde por causa de Cristo. Quando você se submete totalmente a Ele, você descobre o verdadeiro significado e propósito da vida. Por que você está aqui? Por que Deus o criou? Por que Deus o colocou aqui? Para que você possa realizar todos os seus desejos e perseguir suas ambições? De jeito nenhum. Para que você possa viver para o prazer? De jeito nenhum. Se você viver para o prazer, você está morto mesmo estando vivo. O homem que procura o seu próprio prazer e o seu próprio caminho vai perder a sua vida. Mas o homem que procura agradar a Deus é o que descobriu a vida, o seu significado e o seu propósito. E quando você começa a viver para agradar a Deus, você descobre uma vida de satisfação e plenitude. Outro motivo aqui. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você pode dizer, a minha ambição é ser rico. A minha ambição é possuir bens. Mas espere um pouco, e se você conseguir? E se você conquistar o que você quer? E se você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Qual é a vantagem nisso? Jesus disse, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Jesus está voltando em sua glória, a glória do Pai, com os santos anjos. Esse é o reino de Deus. Jesus estava dizendo, vocês dizem que eu sou o Messias de Deus e estão certos, mas ainda não compreendem isso. Guardem isso para vocês por enquanto, até que venham a ter um completo entendimento do que isso significa. Isso não quer dizer que haverá o estabelecimento imediato do trono de Deus sobre a terra. Quer dizer que haverá tempos difíceis e que haverá sofrimento, haverá rejeição, haverá cruz, haverá ressurreição e haverá o trabalho de levar outros ao reino, o que ocorrerá quando os homens negarem a si mesmos e tomarem cada um a sua própria cruz e seguirem a Jesus. Mas existe uma recompensa gloriosa. Se você for fiel em servi-lo e não se envergonhar dele, então ele não se envergonhará de você. E você vai compartilhar da glória naquele dia em que ele vier em sua glória e na do Pai para estabelecer o reino de Deus. Versículo 27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Versículo 28. Eles estavam em Cesareia de Filipe, e ele estava falando: alguns de vocês aqui não vão morrer até que vejam o reino de Deus. Versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. O propósito de subir o monte novamente, como Lucas nos conta, era o de orar. Ele nos dá essas lindas amostras da vida de oração de Jesus. Versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. A palavra resplandecente aqui no grego significa relampear, como o clarear de um relâmpago. A roupa de Jesus ficou como a luz de um relâmpago. Esse resplandecer são relampejos de luz saindo dele. Ele estava em oração, e enquanto orava, houve uma mudança, uma metamorfose, uma mudança total do seu corpo, e eles o viram na glória do reino. Como ele disse, alguns de vocês que estão aqui não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Eles ali tiveram uma visão do reino de Deus quando o viram na sua glória. No capítulo 17 de João, Jesus orou dizendo: Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E o Pai respondeu: Eu o tenho glorificado e eu o glorificarei. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, João dá uma linda e gráfica descrição de Jesus em sua glória. E João falou novamente sobre o seu rosto, que ele brilhava como o sol no seu esplendor. Aqui, as suas roupas brilharam como o relâmpago. Versículos 30 e 31. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. A palavra morte pode significar partida, a sua partida da terra e a volta em glória que aconteceria em Jerusalém. Como eles sabiam que era Moisés e Elias? Jesus disse: Pedro, eu quero lhe apresentar Moisés, e este é Pedro. Algumas pessoas me perguntam: nós vamos reconhecer os nossos amigos quando nós chegarmos ao céu? Nós vamos saber quem é quem? Que Deus nos ajude nesse sentido, porque a minha oração é que nós não sejamos mais burros lá do que nós já somos aqui. Se nós sabemos quem é quem aqui, com certeza nós nos reconheceremos lá. Ah, mas eu quero um versículo que prove isso. Tudo bem, em 1 Coríntios 13, versículos 10 e 12, diz assim: quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu reconhecerei assim como eu sou reconhecido. Eu não vou precisar ser apresentado a ninguém nos céus. O Senhor vai implantar um DNA, ou seja lá o que for, na minha consciência, e eu reconhecerei todo mundo, imediatamente e automaticamente. Eu direi: lá está Davi, e eu nunca o vi antes. E vocês saberão imediatamente quem é quem. Os discípulos aqui não precisaram ser apresentados a Moisés e a Elias. Eles simplesmente sabiam quem eles eram. Você vai saber intuitivamente, você terá um conhecimento intuitivo. É interessante que Moisés e Elias estavam vivos, e eles estavam conversando com Jesus enquanto os discípulos tiveram o privilégio de ver essa dimensão espiritual. Versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Parecia que Pedro gostava de dormir enquanto Jesus orava. Ele estava num sono profundo. Você pode imaginar isso? Eles estavam no Monte Hermon, que é uma montanha muito íngreme, e depois de uma boa subida, é provável que eles estivessem muito cansados. e Jesus estava lá orando, e os três discípulos, Pedro, João e Tiago, estavam num sono profundo. Eles provavelmente ouviram as vozes e é possível que tenham acordado com elas. Com quem ele está falando? E quando eles olharam, viram Jesus transfigurado em glória, as suas roupas resplandecendo como a luz de um relâmpago. E lá estava Moisés, o homem da lei, e Elias. Eles estavam conversando com Jesus. Versículo 33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Vocês se lembram de que poucos dias antes, Jesus tinha dito a eles que ele iria morrer? Eu estou indo a Jerusalém, eu serei rejeitado pelos escribas e pelos fariseus, eles irão me matar. E agora Pedro disse: Senhor, é bom que estejamos aqui. Vamos fazer três tendas. Não vamos deixar este lugar, não vamos voltar a Jerusalém, vamos ficar bem aqui, Senhor. Se é aquilo que vai acontecer contigo, então vamos ficar aqui, Senhor. É bom estarmos aqui. Versículo 33. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Outro evangelho diz, porque ele não sabia o que dizer. Se você não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Você pode arranjar encrenca dizendo qualquer coisa, só porque você acha que tem que dizer alguma coisa. Mas, muitas vezes, é melhor ficar em silêncio. Eu acho que essa ideia de Pedro deu início ao que para mim se tornou uma praga na terra de Israel, que é construir uma tenda no lugar de cada acontecimento. Para mim, uma das coisas mais decepcionantes ao visitar a Terra Santa são todas aquelas igrejas que foram construídas em supostos lugares com acontecimentos bíblicos. Não há nada que tire mais a admiração e a fascinação do local do nascimento de Cristo do que ir à Igreja da Natividade. Você entra e vê todos aqueles enfeites e bugigangas, e o padre com a mão estendida. Tudo aquilo não combina com o significado do lugar. Eu acho que Pedro foi um dos que começaram aquele costume. Senhor, façamos uma tenda bem aqui, para comemorar esse glorioso evento. Na verdade, três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. É bom estarmos aqui. Versículos 34 e 35. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Agora, quem foi que apareceu ali? Apareceu Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. O Velho Testamento é composto pela lei e pelos profetas. Deus estava dizendo: vocês ouviram a lei e os profetas, mas este é o meu amado filho, a ele ouvi. Nós lemos em Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. As palavras de Cristo substituem a lei e os profetas, os quais ele resumiu em: amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, alma, força e mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Quando eles desceram da montanha, eles não contaram nada para os outros. Versículo 37 ao 44. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, lá na área de Cesareia de Filipe. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai, e todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, ou seja, prestem bastante atenção e deixe que isso entre em suas cabeças, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Entendam isso. Eles não conseguiam compreender essas coisas. Em suas mentes, eles ainda rejeitavam a ideia do sofrimento. Eles rejeitavam a ideia da cruz. Entendam isso. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Versículos 45 e 46. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Essa é mais uma indicação de que eles não entenderam mesmo. Jesus estava falando sobre a cruz, a sua rejeição, o seu sofrimento. E eles estão falando sobre eles mesmos, sobre as posições que terão no reino. Versículos 47 e 48. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e o pôs junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Você quer ser grande no reino de Deus? Aprenda a ser servo. Versículo 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Esse foi o começo do separatismo e das denominações. Versículo 50, e Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Eles estavam prontos para parar os outros, só porque eles não os acompanhavam. Mas o Senhor disse: Não, 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 se eles não estão contra nós, eles são por nós. Versículo 51, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, para ser elevado aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus tinha voltado da Cesareia de Filipe e estava novamente na região de Cafarnaum, mas ele estava se preparando para ir a Jerusalém pela última vez. Eles estavam viajando em direção ao sul, indo para Jerusalém, passando por Samaria. Jesus frequentemente seguia pela tradicional rota judaica, através do Vale do Jordão, porque dessa forma ele não teria que passar pelo território dos samaritanos, mas dessa vez ele passou pela região de Samaria. Versículo 52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Na verdade, eles encontraram um lugar onde podiam passar a noite. Havia um bom número de pessoas que viajava com Jesus. Umas 40 ou 50 pessoas no grupo que viajava com ele. E eles deveriam se preparar, arrumar acomodações, comprar comida, encontrar lugar para passar a noite e tomar outras providências. Por isso, algumas pessoas tinham que ir na frente quando Jesus viajava com o seu grupo. Assim, eles foram para esse vilarejo dos samaritanos para tomar essas providências. Mas eles não o receberam, porque era evidente que Jesus estava indo para Jerusalém. E como se aproximava a celebração da Páscoa, sem dúvida, os samaritanos concluíram que Jesus estava indo para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Porém, eles acreditavam que a Páscoa deveria ser celebrada no Monte Gerizim, em Samaria. Até o dia de hoje, os samaritanos celebram a Páscoa no Monte Gerizim, oferecendo um cordeiro como sacrifício. Restam agora somente uns 200 samaritanos no mundo. A maioria deles sofre com problemas de retardamento, por causa dos casamentos entre parentes próximos. Eles estão quase extintos. Há apenas uns 200 no total, mas na Páscoa eles ainda oferecem um cordeiro no Monte Gerizim. Eles acreditavam que aquele era o lugar onde Deus devia ser adorado. Eles acreditavam que foi lá que Abraão construiu um altar para sacrificar Isaque. E eles consideravam aquele lugar sagrado para adorar a Deus. E por causa dessa animosidade, desse antagonismo que existia entre o judeu e o samaritano, porque eles não se relacionavam, quando eles perceberam que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não permitiram que ele pernoitasse no vilarejo. Não houve nenhuma hospitalidade. Versículos 53 e 54. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, e os seus discípulos Tiago e João. Agora nós vamos saber por que Jesus os chamava de filhos do trovão. Versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? É claro que os dois tinham acabado de voltar da montanha, onde eles tinham visto Elias e provavelmente foram inspirados pelo que o profeta falou. E por isso eles estavam dizendo: Por que não os destruímos, Senhor? Mostra a eles quem é que manda. Versículos 55 e 56. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aqui, novamente, o próprio Jesus anunciou o propósito da sua vinda, e isso é algo que deveria nos importar na época do Natal. Por que Jesus veio? Qual o propósito da sua vinda? Em muitos lugares, Jesus declarou o propósito da sua vinda. Um deles é para que ele pudesse libertar e salvar os perdidos. Ele não veio para condenar, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Mas ele também veio por outros motivos, e ele nos conta os motivos pelos quais veio. E como uma atividade extra para vocês, vocês podem pesquisar e descobrir os propósitos da vinda de Jesus. Versículos 56 e 57. E foram para outra aldeia, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse basicamente assim: Amigo, avalie a situação. Porque há muitas pessoas que são tocadas pela emoção quando se dirigem a Jesus. Elas dizem: Senhor, eu faço qualquer coisa por ti. E Jesus disse: Espere um pouco, pense no custo disso. Senhor, eu irei com o Senhor onde quer que for. E o Senhor disse: Avalie o custo. Versículo 58. As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo: Você diz que vai me seguir onde eu for, mas isso vai ter um preço, meu jovem. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a isso? Era isso que Jesus estava dizendo. Calcule o custo-benefício, não tome a decisão sem antes considerar e avaliar o preço a ser pago. Versículo 59. E disse a outro: Segue-me. O primeiro aqui se voluntariou e Jesus o desencorajou, ou sugeriu que ele primeiro avaliasse o preço antes de tomar a decisão. Mas ao outro, Jesus disse: Siga-me. Versículo 59. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Por essas palavras, primeiro eu, nós vemos porque ele não podia seguir a Jesus. Ninguém pode seguir a Jesus quando pensa, primeiro eu. Para seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo. E na hora que você diz, primeiro eu, você está se desqualificando como seguidor de Cristo. E assim ele disse: deixa que primeiro eu. Não, você não pode deixar. Se você reconhecer Jesus como seu Senhor e se você está determinado a segui-lo, então é primeiro Jesus. Versículo 60. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Daí você pode dizer: Puxa, como Jesus foi frio e insensível, não permitiu que o rapaz fosse ao enterro do seu próprio pai. Quando, na verdade, todo mundo nos dá licença para irmos ao enterro dos nossos familiares. Mas essa frase, deixe que primeiro eu vá a enterrar meu pai, demonstra, na verdade, o adiamento de uma decisão. Não quer dizer necessariamente que o pai dele estivesse morto. Essa é uma frase que é ainda usada nos dias de hoje, e quer dizer, eu quero ficar perto da minha família por enquanto, eu quero esperar o meu pai morrer, e então eu irei. Não quer dizer que o seu pai estivesse morto e pronto para ser enterrado. Eles costumavam enterrar os corpos das pessoas 2 horas depois do falecimento. Então, quando ele disse, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai, ele estava dizendo, talvez eu lhe siga no futuro, Jesus. porque eu ainda tenho algumas coisas para resolver. No futuro, talvez eu vá, mas deixe que primeiro eu... Versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro. Agora, meus amigos, aprendam a lição. Não pode ser assim. Não pode ser primeiro eu quando se trata de seguir Jesus. Versículos 61 e 62. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso exige um compromisso total com Jesus Cristo, que pode até custar o relacionamento com a sua família. Você não pode seguir em frente olhando para trás. Lucas capítulo 10. Aqui no capítulo 10, nós lemos sobre o comissionamento de 70 discípulos, em contraste com os 12 do capítulo 9. Aqui eles estavam a caminho de Jerusalém. Versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Eles deveriam ir em duplas para os vilarejos por onde Jesus passaria a caminho de Jerusalém. Versículo 2 ao 7. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz, shalom, seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem. O trabalhador é digno do seu salário. Versículos 8 e 9. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Eles foram designados como mensageiros para irem antes de Jesus e fazerem a sua obra, a obra do reino, e para curar os enfermos e para proclamar as boas novas de Deus aos homens. Versículos 10 e 11. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Existem pessoas que chegam perto do reino de Deus, mas nunca entram nele. E isso é sempre trágico, como foi no caso de Herodes Agripa, que disse a Paulo: você quase me persuadiu a me tornar um cristão. Ele chegou perto do reino de Deus, mas não entrou nele. E o Senhor disse: se eles não os receberem, ao sair na rua, sacudam o pó dos pés diante deles e digam: sacudimos o pó da cidade sobre vós, mas saibam disso, o reino de Deus veio até vós. Versículos 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia, ou seja, no dia do julgamento, para Sodoma do que para aquela cidade. O pecado contra a luz é o maior pecado que o homem pode cometer. Deus nos responsabiliza pelo conhecimento que temos. Deus não responsabiliza alguém pelo conhecimento que não tem. A quem muito é dado, muito lhe é pedido. A quem pouco é dado, pouco lhe é pedido. Deus é justo no seu julgamento. Para essa cidade, haverá menos tolerância do que para Sodoma, porque o reino de Deus esteve perto dela. Eles foram expostos ao reino, mas não entraram nele. Portanto, para aquela cidade haverá menos tolerância do que para Sodoma, que não foi exposta à verdade da mesma maneira. Versículo 13. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Essas são duas cidades ao redor do mar da Galiléia, onde Jesus ministrou, aonde a sua luz chegou, mas foi rejeitada. Eles rejeitaram o reino. Versículo 13. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em sacos e cinza, se teriam arrependido. ao invés de terem sido destruídas pelas subsequentes invasões de Nabucodonosor e Alexandre o Grande. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no julgamento do que para essas outras cidades. É muito interessante, porque as cidades de Corazim e de Betsaida foram ambas totalmente destruídas. Em outra condenação, Jesus também disse: "Ai de ti, Cafarnaum." E esta também foi destruída. Só recentemente, nos últimos anos, encontraram vestígios de Betsaida. Ela também foi totalmente destruída. Ai de vós! E esse julgamento certamente veio a Betsaida, a Corazim e a Cafarnaum. Versículo 15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. E Jesus falou aos seus discípulos, versículo 16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa é uma verdade para todos a quem Deus comissionou para fazer a sua obra. Você não deve levar para o lado pessoal se alguém o odiar. As pessoas nos odeiam por causa daquele a quem representamos. Na verdade, as pessoas o odeiam porque você é um representante de Jesus Cristo. Por isso, elas descarregam ódio sobre vocês. Mas se elas odeiam a Jesus, odeiam também a Deus que o enviou. Ele disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Nós somos, dessa forma, identificados com aquele que nos enviou. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria. Jesus os havia enviado para irem antes dele, e agora eles voltaram e disseram: Senhor, foi perfeito. Versículo 17. Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. No nome de Jesus, nós temos autoridade e poder sobre os espíritos demoníacos. Versículos 18 e 19. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que Deus nos ajude e permita que essa verdade entre em nossos corações, para que, como filhos do reino, usemos o poder que Deus tornou disponível para nós sobre toda a força do inimigo. Foi por isso que Martinho Lutero escreveu: o príncipe das trevas é cruel, mas não trememos diante dele, porque basta uma pequena palavra e ele cai. Esse nome ou essa palavra está acima de todas as palavras, o nome e o poder do nome de Jesus. E ainda assim, nós vemos a igreja frequentemente tremendo diante das forças das trevas. Não precisamos tremer. O Senhor nos deu autoridade e poder sobre toda a força do inimigo. Está na hora de começarmos a exercitar esse poder e usá-lo. Versículo 19. E nada vos fará dano algum. Vocês se recordam de quando Paulo, depois de um naufrágio, foi parar numa praia e que havia ali uma fogueira, e uma cobra venenosa picou e se prendeu a ele. E os nativos daquele lugar disseram: esse deve ser um assassino, porque mesmo depois de ter escapado da tempestade, os deuses não o deixarão viver. E Paulo simplesmente sacudiu a cobra no fogo. E eles ficaram observando, porque sabiam que ele iria começar a ter convulsões e morrer. Mas Paulo ficou ali, sentado, se aquecendo, conversando, e de repente eles mudaram de ideia e disseram: ele deve ser um Deus, porque nada lhe faz mal. Eu acredito que enquanto Deus não tiver acabado a sua obra conosco, nada pode nos acontecer. Eu realmente acredito que Deus tem um propósito para a minha vida, e até que esse propósito seja cumprido, Deus vai me preservar. Agora, eu não devo sair por aí, imprudentemente, dirigindo a 160 km por hora na estrada e dizendo: Deus tem um propósito para mim, nada pode acontecer comigo, nada pode me atingir até que o propósito de Deus esteja cumprido. Isso seria uma estupidez. Deus também nos deu um cérebro e nos deu prudência. Mas eu realmente acredito que há uma proteção divina sobre a pessoa que está caminhando de acordo com os propósitos de Deus, e que nada pode acontecer até que o seu propósito esteja completo. No livro de Apocalipse, nós lemos sobre as duas testemunhas que Deus envia para testemunhar durante o período da grande tribulação. E ele diz: e quando os dias de seu testemunho se completarem, o anticristo terá poder sobre elas para matá-las. O anticristo não terá esse poder até que os dias delas se completem. Eu acho que até que os meus dias de testemunho se completem, eu sou meio que indestrutível. Eu acho que Deus vai me guardar, Deus vai me preservar até que os seus propósitos sejam cumpridos. E no minuto em que os propósitos de Deus estiverem concluídos, ou que eu tenha concluído o meu testemunho, eu creio que Deus será gracioso e bom para mim e vai me levar direto para casa, imediatamente, no minuto que o meu ministério tiver terminado aqui na Terra. Por que ele me deixaria aqui por mais tempo se eu já tiver terminado os seus propósitos? Por isso eu tenho total confiança, a minha vida está nas mãos de Deus, e até que os seus propósitos estejam completos, eu estarei por aqui. Não necessariamente neste lugar, eu não sei se Deus vai sempre me querer aqui. Me parece que sim, mas quem sabe? Eu não sei. Eu vivo um dia de cada vez e eu não pertenço a mim mesmo para decidir onde e como eu vou pregar. Eu sou o seu servo, e como servo eu tenho que esperar pelas suas instruções. Ele é quem me guia, ele tem um plano e um propósito e está trabalhando em mim para me preparar para aquelas obras que ele quer que eu faça para ele. E quando estiver terminado, eu vou para minha casa. Então Jesus disse: eu lhes dei poder sobre toda a força do inimigo, nada poderá atingi-los. Interessante que os 12 apóstolos, com exceção de João e de Judas, foram martirizados por causa do testemunho de Jesus Cristo, alguns deles de maneira muito cruel, mas só foram mortos quando seus testemunhos foram concluídos. Herodes se levantou contra a igreja e decapitou Tiago, um daqueles para quem Jesus estava falando aqui. E quando Herodes viu que aquilo agradava os judeus, ele lançou Pedro na prisão com a intenção de trazê-lo no dia seguinte e sem dúvida executá-lo. Mas naquela noite, o anjo do Senhor apareceu a Pedro na prisão e o acordou e disse: Pedro, calce as suas sandálias e vamos sair daqui. E Pedro seguiu o anjo conforme as portas abriam-se automaticamente diante deles e se fechava depois deles. E Pedro saiu andando da prisão, e quando ele estava na rua, o anjo o deixou. Então Pedro disse: eu acho que isso não é um sonho, é real, e eu estou livre. E ele foi para a casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava tendo uma reunião de oração. Eles estavam orando para que o Senhor libertasse Pedro da prisão. E ele bateu na porta e uma jovem veio e perguntou: quem é? E ele disse: é Pedro. Ela ficou tão nervosa que nem mesmo abriu a porta. Ela correu e contou aos que estavam orando: Deus ajudou o Pedro. Pedro está batendo na porta. E eles disseram: você deve ter visto um fantasma. Mas não venham me dizer que foram as orações que libertaram Pedro. Na verdade, foi a soberana obra de Deus. Deus ainda não tinha terminado com Pedro, mas chegou o dia em que o testemunho de Pedro estava concluído, e vieram para executá-lo, e ele disse: amigos, vocês poderiam me fazer um favor? E eles disseram: o quê? E ele disse: vocês vão me crucificar, mas não me crucifiquem em pé. Eu não sou digno disso, foi assim que o meu Senhor foi crucificado. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas apenas quando o seu testemunho estava concluído. Deus está aguardando vocês. Deus, da mesma forma, tem guardado vocês. Nada irá atingi-los. Ele tem um propósito e um plano para suas vidas. Jesus disse, versículo 20: mas não vos alegrei porque se vos sujeitam os espíritos. Não se alegrem porque os espíritos se sujeitam a vocês. Não se alegrem com esse fenômeno. Não fiquem eufóricos por causa do que viram. Versículo 20: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Se vocês querem se alegrar com alguma coisa, se alegrem por serem cidadãos do reino. Os seus nomes estão escritos no livro do reino celestial. É nisso em que vocês devem se alegrar. Versículo 21: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Isso é muito interessante. Ele se alegrou no Espírito. Vocês já se alegraram no Espírito? É uma experiência tremenda se alegrar no Espírito, quando o Espírito de Deus se move no seu coração e você se alegra no seu Espírito. É uma experiência linda. E Jesus se alegrou no Espírito, versículo 21, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus olhou para aquelas pessoas simples e viu o seu entusiasmo quando disseram: Senhor, foi tudo muito glorioso, tivemos uma linda experiência, demônios se sujeitaram a nós e fizemos isso e aquilo, o Senhor precisava ter visto. E Jesus disse: isso é bom, mas na verdade não se alegrem com essas coisas, mas alegrem-se por terem seus nomes escritos nos céus, vocês fazem parte do reino. E Jesus disse: isso é lindo, vejam essas pessoas simples. Elas não eram os fariseus, elas não eram os governantes, elas eram apenas pessoas simples, pessoas comuns. E ele disse: Pai, é maravilhoso que o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e inteligentes, e o Senhor as revelou a essas crianças, porque assim o Senhor quis. Eu estou feliz por ser uma pessoa simples. E eu, particularmente, estou feliz por ser uma pessoa simples. Deus é muito bom por ter me feito uma pessoa simples. Eu detesto coisas complicadas. Havia uma senhora na minha igreja que costumava ligar para mim e dizer: Pastor Smith, outro dia o senhor disse bom dia, mas o que o senhor realmente quis dizer com aquilo? Quando eu digo bom dia, eu quero dizer bom dia. Eu não estou querendo dizer outra coisa. Eu não tenho mensagens escondidas. Eu não tento usar sutilezas ou complexidades para esconder o verdadeiro significado. Eu digo o que eu quero dizer, e o que eu quero dizer é o que eu digo. Eu não sou tão esperto assim para falar coisas sutis e dizer uma coisa querendo dizer outra. Você não precisa ficar pensando, estudando para descobrir ou discernir o significado escondido do que eu disse. Eu não sou assim. Jesus não era assim. É triste que muitas pessoas tentem mudar o que Jesus disse quando elas interpretam as Escrituras. O que Jesus realmente quis dizer com isso? Daí elas começam a espiritualizar as Escrituras, e é quando elas perdem todo o sentido, porque Jesus quis dizer aquilo que ele disse, e ele disse o que queria dizer, e você pode acreditar e confiar nisso. E ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas daqueles grandões e as revelaste a essas criancinhas, porque assim te aprouve. Versículo 22. Tudo pelo meu Pai foi entregue. Que afirmação! Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém sabe quem Deus realmente é, exceto aqueles a quem Jesus revelou a verdade sobre o Pai. Ninguém pode ir ao Pai, exceto por aquele que seja atraído. Se você foi atraído a Deus através de Jesus Cristo, seja grato por isso, porque se essa obra não fosse pelo Espírito de Deus em sua vida, você nunca teria conseguido. Versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Que bênção é para uma pessoa ver e entender as coisas que vê, ter entendimento e perceber essas coisas. Versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Muitas pessoas importantes dariam tudo para ter o que vocês têm nesse glorioso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Jesus disse: vocês são bem-aventurados por terem visto essas coisas. Versículo 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele não estava satisfeito. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quem é o meu próximo? Aquele que estiver necessitado. Ame o seu próximo como a você mesmo. Quem é o meu próximo? Aquele que está necessitado. E novamente Jesus estava tornando esse estranho em herói do dia. Nós vimos o sacerdote, o levita, em sua arrogância, não fazer nada. Mas quem foi que socorreu o moribundo? Foi um detestável samaritano. Ele se tornou o herói dessa história. Aquele contra quem eles tinham tamanho preconceito racial é quem Jesus eleva ao papel de herói, sabendo muito bem que isso iria deixá-los muito irritados. Mas Jesus não se importava com isso. Versículo 38. E aconteceu o quê? Agora, vocês já notaram que quando Lucas introduz um novo cenário, normalmente ele começa com a frase: e aconteceu o quê? Essa é uma frase peculiar de Lucas e ele a usa por várias vezes. Versículos 38 e 39. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Pelos outros evangelhos, nós sabemos que Maria e Marta eram irmãs que viviam em Betânia com o seu irmão Lázaro. Lucas não identificou esse vilarejo aqui, apenas se referiu às irmãs Maria e Marta. Mas nós sabemos, por outros relatos, que elas eram Maria e Marta, irmãs de Lázaro, da cidade de Betânia. Marta estava sobrecarregada com as tarefas de casa quando chegou uma grande multidão. Vocês sabem que Jesus viajava com muitas pessoas. Aqui havia pelo menos 70 discípulos, porque antes ele os tinha enviado de 2 em 2 para irem às vilas por onde ele passaria. Então, imagine essa multidão chegando para almoçar. Versículo 40 ao 42. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que parte era essa? Sentada aos pés de Jesus, aprendendo. Quantas vezes nós ficamos tão ocupados servindo a Deus? Nós nos ocupamos com tantas atividades, ficamos preocupados e sobrecarregados com o nosso serviço para Deus, que acabamos esquecendo a melhor parte, que é sentar aos pés de Jesus e aprender com Ele. Deus nos ajude para que não caiamos nessa armadilha de nos envolvermos tanto com o ministério que não tenhamos tempo para sentar aos seus pés, para adorá-lo e aprendermos com Ele. Na próxima semana, nós veremos os capítulos 11 e 12. Que o Senhor esteja com vocês e que o Senhor os abençoe. Que a boa mão do nosso Senhor esteja sobre as suas vidas. Que vocês possam experimentar o seu poder em suas vidas. Que vocês possam experimentar a alegria no Espírito. E, acima de tudo, que vocês possam ter a alegria de poderem sentar aos seus pés para aprender e adorar, em vez de ficarem tão sobrecarregados e cheios de cuidados. E cheios de cuidados e ocupados pensando o que vocês devem comprar para a tia Maria ou para o tio Carlos. É sempre muito fácil ser uma Marta, mas é melhor separar um tempo para ser uma Maria, porque você nunca poderá ser uma boa Marta se não aprender a ser uma boa Maria, sentada aos pés de Jesus. Que essa seja a sua alegria, a sua força, o seu deleite nessa semana. Em nome de Jesus, amém.